Vamos então atualizar a informação, agora às 13, com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. A alteração ao plano de pormenor do Flecheiro vai resolver a questão das obras da Misericórdia, garante o vereador Rui Serrano. Câmara de Tomar compra água em Orém para garantir abastecimento a localidades mais baixas da Sabacheira. Águas do Ribatejo investem 10 milhões de euros no saneamento e abastecimento de água nos concelhos de Torres Novas e Benavente.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, tornando-se moderado a partir do final da manhã, ainda descida da temperatura mínima nas regiões do interior e também da máxima. Previstos estão então 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 28 para a Guarda e Coimbra, 29 para Lisboa, 32 para Santarém e Faro, 34 para Tomar, 35 para Castelo Branco e 36 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Na reunião do Executivo Camarário, realizado no início desta semana, foi aprovado com os votos favoráveis de toda a variação do Executivo Nabantino a proposta do vereador Rui Serrano relativa ao iniciar do procedimento de alteração ao conteúdo normativo do plano pormenor do Flecheiro e mercado. Na reunião foi também aprovada a proposta relativa à suspensão parcial do plano de pormenor do Flecheiro e mercado, com a apresentação da respectiva fundamentação, justificação e medidas preventivas e procedimentos subsequentes. Apesar da unanimidade em torno do assunto, o vereador dos Independentes, Pedro Marques, levantou um conjunto de questões sobre o referido plano, nomeadamente se esta aprovação resolveu ou não a questão das instalações do Lar da Misericórdia edificadas na margem do Rio Nabão.
Por menor, resolve-se o problema da Misericórdia. De edificação efetuada pela Misericórdia. Outra questão é como é que fica aquela questão do artigo 13 do plano pormenor e, portanto, se aquela obra na margem esquerda do rio, que estava incluída na Cirifácio Freixeiro, caiu no anterior mandato, se vai executar ou não vai executar, quem é que executa, é a Câmara, é a Misericórdia, há financiamento comunitário, não há, que é a responsabilidade. É essa questão, porque essa questão vai subsistir. Não acredito que eles a ignorem ou ponham de parte agora. Pronto. Porque o plano é ao ser suspenso, é todo o plano, regulamento e tudo. Mas, se o plano previa aquilo, é porque aquilo é necessário. Se é necessário, como é que se vai realizar essa obra? E quem é a responsabilidade?
Na resposta, o vereador Rui Serrano disse que esta solução, trabalhada ao longo do último ano e meio, responde a todas as situações que se colocam no Flecheiro e que as intervenções a efetuar passam a poder ser realizadas faseadamente, ao contrário do que estava estipulado anteriormente.
Uma situação muito em concreto que nós, desde que entramos, o Executivo entrou em funções, tem vindo a acompanhar muito próximo e, portanto, estamos em condições, deste momento, de trazer a este órgão a deliberação exata, de acordo com as inúmeras reuniões que tivemos juntamente com a CCDR e a Agência Portuguesa do Ambiente, da forma de conseguirmos ter a resposta adequada para a resolução de algo que nos acompanha já desde o mandato anterior, que tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia e, portanto, o investimento existente e importante para o concelho e para a região. E, portanto, este procedimento de suspensão e alteração do plano vai em consonância da resolução desse problema, onde está já agendado para dia 29, deste mês, uma conferência de serviços com as entidades e, portanto, esta deliberação é fundamental para suportar a decisão dessa conferência de serviços que vai acontecer em Lisboa no dia 29 de julho. Confirmamos que esta é a solução final de um longo caminho que percorremos durante sensivelmente um ano e meio, em várias reuniões e várias situações que foram acompanhadas. A solução do artigo 13, o que se encontrou a forma, e parece uma forma mais equilibrada e correta de pensar, é que à medida que forem acontecendo intervenções, seja de privados ou seja pública, os troços vão se realizar na medida que vamos fazendo o licenciamento. Portanto, é faseado, eles vão nos permitir o faseamento, sempre com a aprovação das entidades, que é a APA e a CCDR, mas, portanto, há uma abertura para o faseamento e não aquilo que estava imprevisto em plano, que era a realização de todas as intervenções.
Pedro Marques voltou a insistir na questão da misericórdia, acrescentando que resolve-se assim uma situação cuja responsabilidade não caberá, disse, na totalidade à instituição.
Portanto, do que eu depreendo é o seguinte: com esta intervenção, para já, se resolve o problema da misericórdia, obviamente a alteração do plano, eu voto favoravelmente, sem problema nenhum, até porque é um problema que dá muito tempo e está a prejudicar uma instituição que, obviamente, sequer é menos culpada da situação que foi criada. Por outro lado, portanto, vamos partir do princípio que esta fase vai ter que ser feita. E também partimos do princípio, não, com a certeza de que o regulamento, o artigo 13, vai ser alterado, prevendo uma redação que deixe isto claro. Ou seja, vai sendo efetuada cada vez que for, quando for necessário, e terá os pareceres destas das entidades. Portanto, o regulamento, portanto, esta redação presume também que virá à reunião de Câmara após esta reunião de 29, com certeza, ficará tudo isso resolvido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Perto de meia centena de bombeiros estiveram no terreno a combater um incêndio que deflagrou na encosta das Maias, na área da freguesia urbana Tomar, na tarde da última terça-feira. O alerta caiu no quartel dos bombeiros por volta das 19 horas, mas uma rápida mobilização de meios para o local impediu males maiores, até porque estava em causa uma intervenção que se aproximava de habitações e de outro tipo de imóveis. Registro para a atuação também de um meio aéreo, precisamente um helicóptero fundamental no combate ao fogo, nas zonas de mais difícil acesso. Convém realçar então essa rápida chegada de outras corporações ao local, sendo que na maior parte dos casos acabou, felizmente, por não ser necessária uma intervenção mais efetiva. Um homem foi detido também na tarde de ontem em Percalvo, freguesia de São Pedro, depois de ter tentado agredir militares da Guarda Nacional Republicana que estavam no local por ocasião também de um combate a um incêndio que decorreu naquela área do concelho. Por aquilo que se apurou junto fonte oficial do Comando Distrital da GNR de Santarém, a patrulha desconfiou da forma errática como um automóvel circulava na via principal da localidade e deu ordem para a paragem ao condutor, suspeitando que o mesmo estivesse sob o efeito do álcool. No entanto, o homem não fez por menos e recorreu a uma chave de fendas para tentar agredir os militares da GNR, ameaças ainda assim não concretizadas, sendo então detido. Também nesta terça-feira, uma pessoa sofreu ferimentos considerados graves na sequência de um despiste de um trator que conduzia, acidente que ocorreu a meio da tarde na localidade de Val da Laje, também na freguesia de São Pedro. Para o local foram, na altura, mobilizados 8 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. Depois da estabilização no local, a vítima seria transportada para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar está em negociações avançadas com o município de Ourém no sentido de comprar água para que possa abastecer as localidades mais baixas da área territorial da freguesia de Sabacheira. O problema é já antigo, tem mais de 2 décadas, mas agudiza-se sempre que há mais calor e quando o consumo é maior. Está em causa um abastecimento quase conta-gotas dos locais mais elevados, serviço ao qual a empresa Águas do Centro não consegue dar resposta. Perante isto, como referido, o objetivo passa agora por chegar a um acordo com o município Guriense e a empresa Biwater, responsável pelo fornecimento de água naquele concelho. António Graça, o presidente da Junta de Sabacheira, em entrevista concedida à Hertz, classificou esta situação como inadmissível em pleno século XXI e recuou ao passado para lamentar que este assunto nunca tenha sido encarado como prioritário.
Nunca houve a sensibilidade por parte das Águas do Centro. O SEMAS, quando havia candidaturas, isto era uma questão de alguns valores, estamos a falar talvez com 300 mil euros, esta questão era financiável e fazia-se. Hoje em dia estamos a falar de umas que ascendem a mais de 1 milhão e que não há financiamento por motivos técnicos, infelizmente. As pessoas não têm água, estamos em pleno século XXI, as pessoas têm que ter água. Eu usei este assunto e a senhora presidente de uma reunião, a qual fui logo atendido. Ela deslocou-se logo, ela quis ir ao terreno ver o que se passava. Os SEMAS foram ao terreno no fim de semana, estivemos a ver os problemas, o que é que se poderia fazer, e neste momento sei que está a haver negociações com o município de Orém para poder abastecer a parte mais baixa da freguesia e assim dividindo o abastecimento por dois locais e criando mais pressão nas canalizações e para que a água possa chegar aos pontos mais altos da freguesia e que não volte a acontecer no curto prazo aquilo que tem acontecido também devido ao aumento de consumo de água devido às temperaturas altíssimas. E a questão é, neste momento, resolver a situação para que as pessoas não voltem a ter falta de água. Estou a ser ouvido, o que me deixa muito, muito grato, no mínimo, porque é a primeira vez que não voltam as costas à minha freguesia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Orém aprovou, entretanto, por maioria, na reunião camarária realizada no passado dia 15, a abertura dos procedimentos concursais para 24 postos de trabalho com contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. A oposição PSD-CDS votou contra por considerar que não está a ser planeada uma gestão rigorosa das necessidades do município. Aprovado por maioria, a Câmara Municipal abre assim concurso a 15 técnicos superiores e 9 assistentes técnicos, 5 para as relações institucionais e comunicação, 3 para a divisão de educação e assuntos sociais, 2 para o projeto de planeamento do território e reabilitação urbana, também 2 para a gestão urbanística, 1 para o património, 1 para a divisão de ação cultural e ainda 1 para os licenciamentos não urbanísticos. Os assistentes técnicos são para o Serviço Municipal de Proteção Civil, para a meteorologia, caso, no EMS, os casos, apenas um técnico, 2 para a divisão do ambiente, 3 para a divisão de gestão urbanística, 1 para a divisão de educação e assuntos sociais e ainda 1 para a divisão de ação cultural.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Segunda página oficial do município de Torres Novas na internet, os municípios torrejanos apresentaram um total de 73 propostas naquela que é a segunda edição do Orçamento Participativo de Torres Novas. As candidaturas apresentadas foram efetuadas através do portal do Orçamento Participativo, cerca de 59%, e também em papel através da entrega dos formulários nos espaços do Conselho, Juntas de Freguesia e Biblioteca Municipal. 12 propostas foram apresentadas na categoria de sub-18, ou seja, categoria destinada aos jovens do Conselho, com idades entre os 10 e os 17 anos, sendo as restantes 61 propostas relativas ao Orçamento Participativo Geral. As 61 propostas recolhidas abrangem todas as freguesias do Conselho, com a União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca a receber a maioria das propostas, quase 30%, seguida da União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, com 21%. As propostas recebidas serão agora, até 31 de setembro, avaliadas pela equipa técnica, e as que estejam em condições de aprovação, conforme o regulamento, serão depois convertidas em projetos seguidos um período de reclamações. A votação irá decorrer depois de 1 a 30 de novembro e poderá ser feita no portal do Orçamento Participativo e presencialmente no Serviço de Atendimento da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes e nas diferentes freguesias, de acordo com o calendário que oportunamente será divulgado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como aqui ontem referimos, realizou-se esta terça-feira, na Choral do Convento de Cristo, com a presença dos cantores de Zezer Artes, a inauguração da 6ª edição do Festival Internacional de Música no Património. O festival acontece à semelhança das edições anteriores, com a parceria de diferentes entidades, entre as quais vários municípios da região, Tomar, Vila Nova da Barquinha e Batalha, também com a parceria do Mosteiro da Batalha e ainda a Direção-Geral do Património Cultural e com Convento de Cristo. A Hertz marcou presença na abertura, falou na altura com Sandra Costa, que em nome da organização deu conta de alguns dos momentos do festival, que este ano apresenta 15 concertos de grande qualidade, a realizar um pouco por toda a região, tendo como palco vários monumentos.
Os concertos que são apresentados este ano é muito, muito difícil escolher aquele que é o mais relevante. São todos importantes, são todos ótimas escolhas. De qualquer modo, eu posso referir aqui o concerto de dia 23 de julho, aqui no Convento de Cristo, às 21h30, no Claustro Principal. Estamos a falar de uma obra de Telles que vai ser apresentada aqui, possivelmente pela primeira vez em Portugal, dada a necessidade de 8 coros e uma orquestra de cordas também que vai apoiar este coro, estes 8 coros que se vão distribuir pelos claustros, pelos arcos do claustro Dom João III. Podemos imaginar já o magnífico que será, não é? Portanto, esse concerto, entretanto, terá também outras apresentações da orquestra, mas digamos que esta peça é assim a mais relevante. Depois temos também portanto, as estações que serão apresentadas de Vivaldi e depois de Piazzolla, que serão apresentadas na margem do Tejo, junto ao Castelo de Almerol. Podemos imaginar igualmente que será um concerto que vai ter também dança bastante interessante e que será no dia 29 de julho às 9h30, então no Castelo de Almerol. Temos também, e estamos a falar de património até agora, não é? E, enfim, todos os sítios onde nós vamos apresentar os concertos serão sempre escolhas nesse sentido, não é? De aproveitar o património. Em Ferreira do Zezer será apresentada a ópera Serva Padrona. Muito interessante perceber que este festival decorre ao mesmo tempo com a mesma organização que o Festival dos Capuchos, que acontece em Almada, no Convento dos Capuchos, e portanto esta ópera, esta Serva Padrona, vai ser apresentada em Almada e vai ser trazida depois para Ferreira do Zezer. E ainda em Ferreira do Zezer teremos um jantar para encerrar este festival, um jantar com uma ementa de Rossini, que era um excelente cozinheiro, o Tornadós Rossini, que acontecerá no Hotel da Casa do Adro, em Ferreira do Zezer, na quarta-feira, dia 10 de agosto, às 20 horas. Isto é apenas uma pequeníssima amostra do que é o programa de 15 concertos. Portanto, aconselhava as pessoas a verificarem o programa no site do Zezer Artes, www.zezerartes.com. Também acompanhar nas nossas redes sociais, que vamos colocando, lembrando o concerto que está a acontecer no dia. E naturalmente, que em nome da organização, em nome do diretor artístico, o maestro Brian McKay, fazemos o convite a todos os que nos ouvem. Prometemos que será ainda melhor que o ano passado e, portanto, fazemos fé que estarão presentes em todos os concertos que apresentamos este ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o concurso literário Alexandre O'Neill. Esta é uma iniciativa promovida anualmente pelo município de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, decorrendo este ano até ao próximo dia 31 de julho. O evento tem como objetivo valorizar e divulgar este grande nome da literatura portuguesa, assim como a sua relação com a Biblioteca Municipal e a Vila de Constância, além de pretender igualmente fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade. O concurso destina-se a divulgar trabalhos de poesia e contos inéditos dos alunos do ensino básico e secundário e da comunidade leitora em geral. Desta forma, os participantes estão divididos em 5 escalões: primeiro ciclo, segundo ciclo, currículo, terceiro ciclo, ensino secundário e comunidade, de uma forma geral, com idade igual ou superior a 18 anos, sendo o valor do prémio 1.000 euros, repartido de forma diferente para os 5 escalões do concurso. As normas de participação neste concurso literário Alexandre O'Neill estão disponíveis ao público na Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares do Conselho e ainda nos portais do município de Constância e da rede de bibliotecas. E é tudo. Ficamos então por aqui. Mais informação local e regional aqui na antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.